女士们、先生们，下面出场的是来自巴西的，我们来自巴西的一对伟大的现在的歌手，普宾的周先生，欢迎他的出场。
Superstição na sanação.
Graças a Deus.
Superstição na sanação. Superstição nessa nação.
Hello, hello, hello. Bem-vindos novamente ao Increl, graças a Deus. Temos que pedir desculpas porque a gente demorou a gravar esse novo episódio. E, na verdade, nós vamos fazer uma mudança na nossa schedule. Porque, inicialmente, a gente começou esse podcast com a ideia de fazê-lo semanalmente. Mas, na verdade, acho que semanalmente é muito pesado para a gente, porque a gente faz como um hobby. É uma conversa que a gente tem sobre os assuntos current affairs, política, sexo, religião, geralmente com um viés religioso, né? É uma coisa que do meu ponto de vista, eu gosto de ver esse, analisar esse embate de religiões que está acontecendo agora na atualidade, ateísmo, agnosticismo, como a igreja católica está se remodelando, o crescimento da igreja pentecostal no Brasil, as implicações políticas disso, o fato de que nós somos pessoas que temos vidas para viver, famílias, né? E crianças para tomar conta. Quer dizer, as minhas crianças são pequenas, as do Evaldo são um pouquinho maiorzinhas, mas aí a gente tem trabalho. Então, quer dizer, fazer o podcast semanalmente é uma coisa que está se tornando um pouco difícil. E tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe que é que eu, por exemplo, eu ouço vários podcasts no meu iPhone. Se vocês têm iPhone, vocês devem ter notado que no novo iOS, como que se chama isso aí, sistema operacional, agora existe uma app que é podcast, porque o podcast antigamente você ouvia no iTunes, era uma parte do iTunes, você downloadava ele no iTunes, numa app que chamava Music, não é? Acho que sim. Mas agora tem uma app que chama Podcasts. Então, eu, no meu caso, eu escuto, eu tenho uns 20 podcasts que eu escuto. E tem um problema, esses podcasts que são muito frequentes, às vezes eu acabo perdendo os motherfuckers, porque são tantos e, porra, o dia só tem 24 horas e tem outras coisas para fazer. Eu não posso ficar só ouvindo podcast. Mas tem um, por exemplo, que chama... The Bible Geek, que é um cara, um scholar, um cara estudioso da Bíblia, ele sabe tanto da Bíblia, e ele é ateu, e ele escreve sobre a Bíblia, mas o cara faz um podcast por dia, meu, e o negócio assim demora uma hora, dura uma hora, e de maneiras que eu tô sempre perdendo os podcasts dele, e eles são tão interessantes, e eu não quero que isso aconteça com o nosso podcast. Right, este foi a... a minha fala inicial. Quem está do outro lado da linha? Evaldo Magalhães. Hello, Evaldo.
Oh, Hello, Rubinho, tudo bem?
Tudo bem? Como vão as
Estou
coisas com
aqui.
você aí em Belo
E
Horizonte?
isso, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, inteiramente de acordo com essa decisão, né, sua, que acabou sendo conjunta, da gente ter um espaçamento maior aí na gravação, até para gerar mais assuntos para a gente comentar também, né? Não só pela rotina, pelo dia a dia pesado que a gente tem, mas também para ficar mais rico, né? Eu acho que a gente tem que dar esse tempo para a gente poder refletir sobre algumas coisas para comentar, né? Com mais propriedade.
É uma faca de dois gumes essa decisão, né? Porque hoje em dia, na era da televisão de notícias 24 horas por dia, internet, Facebook, as coisas acontecem muito rápido e as notícias elas ficam velhas assim no espaço de algumas horas, não é mesmo?
É fato, é.
Então, a gente corre o risco de estar falando de uma coisa que talvez a pessoa fale, ah, já cansei desse assunto, já passou, né? A semana passada falaram tanto sobre isso que agora já passou. Mas é um risco que a gente tem que correr, né? Porque
Inclusive porque nós temos o nosso crivo também, né? A nossa seleção, a nossa peneira também. Quer dizer, eu pessoalmente tenho as minhas, né? Os meus critérios para selecionar o que é relevante e o que não é, você também tem, e eu acho que a gente precisa desse tempo, até também por essa que a gente chama de superabundância de informação. Quer dizer, a cada dia a gente recebe toneladas de bits de informação, então a gente tem que filtrar isso. A gente também não pode sair comentando tudo que vire hype assim durante um dia, né? A gente vai ter esse tempo para selecionar o que de fato ficou mais tempo sendo comentado, né? Se perenizou mais. Então, eu acho que isso é interessante para a proposta do nosso podcast.
Isso, exata. Uma coisa paradoxal da internet é que, ao mesmo tempo que a internet nos dá uma quantidade anormal, abissal de informação, ao mesmo tempo que tem muita coisa interessante, a gente aprende bastante, se você parar para pensar, uma grande parte da informação na internet é descrita como noise, barulho,
Muita
chiado.
implicação e relevância, né, de fato, né?
É, exatamente. É um negócio assim, é conteúdo, entendeu? Assim, é coisa para encher espaço. Uma vez que existe um jornal na internet, esse jornal tem que ter conteúdo. Então, coisas são criadas, assuntos são levantados que não têm, às vezes, a mínima relevância. E se a gente for tentar digerir essa coisa toda, a gente vai ter uma dor de barriga, uma dor de barriga mental, se é que é possível, se vocês entendem a minha analogia, if you know what I mean. Mas, pô, estamos aí, né, cara? Diz uma coisa, Evaldo, o que que está acontecendo aí em Belo Horizonte, desse negócio do futebol? Eu estou completamente por fora, porque deixa eu explicar para os ouvintes qual que é a minha relação a futebol e a esporte de uma forma geral. A minha relação é bem parecida com religião, porque eu fui. Me comunicaram quando eu era pequeno que eu era católico e me levaram para a igreja. Da mesma forma, me comunicaram que eu era atleticano. E eu tenho um irmão que é atleticano doente. E eu lembro, eu tenho a foto, uma foto que está até ficando amarelada. Eu, assim, provavelmente aos 5 anos de idade, com um uniforme do Atlético, camisa de goleiro, uma bola e tal. E a forma como me transformaram em atleticano foi a mesma forma como me fizeram acreditar em Deus. É tipo assim. Isso é um fato da vida, cara, sacou? Você tem
Deal
que.
with it, né?
Oi?
Deal with it,
Deal
né?
with it. É isso mesmo. Isso é um fato da vida. Olha, você tem que escolher. Você ou é atleticano ou você é cruzeirense. E da forma que me foi apresentada, foi assim: olha, ou você é atleticano e é homem macho, ou você é cruzeirense e viado. Florzinha, qual que era? Tem um monte de nome. Qual é a palavra? Derrogatório. Isso é português?
Acho que é isso. Nomes que vão denigrir, né?
Os cruzeirenses. Que os cruzeirenses eram pó de arroz. E essa coisa acontece no Brasil direto, né? O Flamengo, o Fluminense é pó de arroz. O Flamengo,
São Paulo, né? Bambi.
No caso do Atlético, o Atlético é cachorrada, né?
É.
Cachorrada.
É porque tem uma tradição aqui, né, em Belo Horizonte, assim, só também explicando para os nossos ouvintes que não sabem disso, né? Que o Atlético é um time mais assim, de raiz mesmo, né? É o time mais antigo daqui, né? Mais, vamos dizer, original daqui mesmo.
É mais antigo que o Cruzeiro?
É mais antigo que o Cruzeiro. Assim, particularmente que o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro é uma invenção, uma reinvenção de um time que chamava Palestra.
Palestra Itália.
Que era de italianos e que na época pré-guerra ali, né? Por causa do fascismo, etc., teve que mudar de nome, se adaptar e tal. Mas o Atlético tem uma história bacana, assim, porque foi um time assim, de Belo Horizontinos mesmo. Assim, as pessoas. Belo Horizonte é de 1897, né, que é a fundação da cidade. Então, as primeiras pessoas que chegaram aqui, já influenciadas aí pelas ideias do Charles Miller, né, que foi quem trouxe o futebol para o Brasil e tudo, elas criaram um time de futebol ali no início do século, né, no início do século passado. E esse time foi formado por 22 pessoas, 22 moradores aqui de Belo Horizonte, autênticos mesmo, pessoas que vieram para cá para fazer sua vida em vários setores, etc., que se reuniam ali onde é o Parque Municipal, né? E para jogar uma pelada. E fundaram lá o Atlético, né? O Clube Atlético Mineiro. Então o time tem essa tradição. Mas aí, com o tempo, foi surgindo essa outra força do futebol aqui, né? Primeiro como Palestra. Também, obviamente, do América.
Ainda bem, que aí eles teriam alguém com quem jogar,
assim,
né?
Na primeira metade do século passado. Inclusive foi Deca campeão mineiro, tem aquela história toda. Mas acabou bipolarizando, né? Você acabou ficando os dois maiores aqui da cidade e acabou se refletindo no estado e viraram os dois times maiores do estado. O Cruzeiro, que pegou essa tradição, vamos dizer, de ser um time já tardio, de ter sido um time que vem dos italianos e que, né, fascistas, etc., que depois foi belo-horizonteado, vamos dizer assim, né, foi. E o Atlético com essa pecha de ser um time original, de ser um time autêntico aqui da cidade. E vale lembrar que quando o Atlético foi formado, Belo Horizonte era uma cidade que tinha ainda os operários, né. Eu estou fazendo uma leitura sociológica aqui que eu nem tenho autoridade para isso, mas é de ler, né, sobre, né? Peço que me desculpem se eu cometer algum equívoco. Mas, enfim, só para concluir. Então, o Atlético ele tem essa ligação mais forte com esses operários que trabalharam aqui na fundação da cidade, na construção da cidade. Tem a ver com os primeiros funcionários públicos, né, que se reuniram aqui, porque aqui passou a ser a sede do governo do estado, né? No lugar de Ouro Preto, etc. E o Cruzeiro, eu acho que é um time que se associa mais com imigrantes, com pessoas que vieram para Belo Horizonte no decorrer dos anos, né, do século passado, vindas do interior, etc., e encontraram no Cruzeiro uma identidade mais forte com essa expectativa deles, né, em relação à cidade, etc. E por isso que eu acho que o Atlético virou cachorrada, por ter essa associação com os operários, com esse pessoal pé de boi que veio para cá primeiro, e o Cruzeiro virou uma coisa mais elitista que, por ligação de ideia, acaba te levando a uma coisa mais fresca, viado, feminina, essas bobagens, né? Hoje os cruzeirenses são chamados de Maria, inclusive.
Mas você quando você falou que o Cruzeiro era o Palestra Itália, eu lembrei de uma coisa. Que tem um preconceito contra os cruzeirenses em Belo Horizonte que eu nunca consegui entender muito bem por que que era. Mas eu lembro uma vez... Não, aí você citou o lance da guerra, né? E eu lembro que uma vez minha mãe me falou que durante a guerra uma coisa aconteceu em Belo Horizonte que as pessoas nacionalistas, quando a guerra foi declarada, eles foram... em todos os comércios no centro da cidade que pertenciam a italiano e a alemão. E eles fizeram os donos dos comércios subir na mesa e cantar um hino nacional brasileiro.
Eu tenho uma história muito bonita disso, Rubinho, se você me permite, O tio da minha mulher e a mãe da minha mulher, eles são alemães, né? São filhos de alemães. É, e eles têm uma história bacana sobre isso, que até foi... Essa história foi passada, foi eternizada, vamos dizer assim, numa peça
como?
De teatro.
Um final feliz?
Chama João e Maria Ad Infinitum. Mas assim, eles têm uma história, porque eles eram filhos de alemães, eram alemães, identificados com alemães e tal. Então, na época da guerra, eles moravam numa casa lá no Barro Preto, e essa casa chegou a ser... Já, houve tentativa de invasão dessa casa por vizinhos... obviamente insuflados ali pelas notícias, né? Depois que o Getúlio Vargas resolveu tomar partido na guerra e ficou contra os alemães, as pessoas foram sendo insufladas com aquele ódio, né, dos alemães e dos italianos. E esse pessoal aqui, que é só um pedacinho, né, da colônia alemã enorme que tem aqui em Belo Horizonte, da italiana também, eles foram assim, quase que foram linchados, sabe, lá no Barro Preto, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, onde eles moravam. Então foi um momento muito tenso assim da história de Belo Horizonte, assim como em outras cidades também do Brasil, né? Isso deve ter acontecido.
E isso é uma coisa interessante, porque isso é uma parte da história de Belo Horizonte, mas que eu acho que talvez muito poucas pessoas saibam desses fatos.
Isso.
Eu, por acaso, a minha mãe me falou isso e eu guardei isso na minha cabeça, assim, não sei por quê, porque isso nunca foi discutido em sala de aula, nunca foi discutido na imprensa, de forma nenhuma. Eu não sei se hoje em dia a coisa mudou, mas...
Eu acho que não, que isso é um período que ainda permanece um pouco assim, deixado de lado, embora tenha algumas dissertações de mestrado que eu já tenha visto aqui, até de doutorado da área de história, etc., que as pessoas resgatam um pouco isso. Como é que foi a vida das colônias italiana e alemã
já tá se preocupando
aqui
com isso.
Em Belo Horizonte durante esse período, né, pré-guerra e durante a guerra.
Uau.
E eu sei dessa história porque eu casei com uma descendente de alemães e que tem essa história aqui em Belo Horizonte também. Né? Senão eu acho que eu nem teria conhecimento. Mas é nesse contexto todo que vem a história do Cruzeiro, né, mudar de nome, né, de palestra para Cruzeiro, para ser um time mais identificado com o Brasil e etc. Né? E ficou com essa fama de ser elitista. Já tem uns 2 anos, eu bloqueei uma pessoa no Facebook, porque era um atleticano desses bem radicais e tudo, em que eu contei uma historinha do meu pai, porque meu pai veio do interior aqui do estado, aqui para a capital, estudar direito, etc., e nessa onda que eu falei, né, desses imigrantes que foram chegando de cidades do interior, ele resolveu adotar o Cruzeiro como time dele e tal.
Wrong
tem
choice.
Um canto...
Escolha errada.
Pois é, mas tem um canto da torcida do Cruzeiro, eu sou cruzeirense até hoje, né, que é assim, meu pai, eu sou Cruzeiro, meu pai. E meu pai morreu quando eu tinha 5 anos, 4 para 5 anos. Então quando eu vou ao estádio e a torcida canta entoa esses versos aí, meu pai, eu sou Cruzeiro, meu pai, eu choro de emoção por causa do meu pai, sabe? E eu coloquei isso no Facebook. Aí o sujeito veio falar que meu pai provavelmente era um nazista, um nazifascista, que não sei o que, não sei o que. Eu tive que bloquear o cara, né? Você vê o nível de imbecilidade que as discussões sobre futebol provocam nas pessoas, né? Provoca nas pessoas. Então,
no Facebook, né? Onde você pode falar coisas sem ter que ver a pessoa na cara, né? Ou olhos nos olhos. Mas olha, uma coisa que eu quero te perguntar. O que aconteceu aí essa semana com o Atlético? O Atlético ganhou, o Atlético perdeu? O que foi?
O Atlético fez um jogo importantíssimo aqui de partida de volta, que a gente fala, né, das quartas de final da Libertadores contra um time mexicano, Tijuana. E os atleticanos, eles estão, justificadamente, eles estão muito confiantes porque o time está muito bom. Acho que é o melhor time do Atlético nos últimos, sei lá, 30 anos, sei lá.
Agora eu quero que você me explique uma coisa. Agora, tudo bem. Essa é a situação do Atlético no momento... Eu não entendo picas de Atlético, nem de Cruzeiro, nem de porra nenhuma. Mas eu quero que você me explique uma coisa. A similaridade religiosa de um time de futebol, no sentido de que as pessoas seguem uma religião e elas não sabem por quê. E às vezes elas seguem um time e não sabem por quê. Ah, eu lembro que quando eu era pequeno e eles me disseram, você é atleticano? Eu falei, ah, tudo bem, beleza. Eu ia jogar bola, eu jogava bola no campinho. Que time que você é? Atlético? Ei, beleza, vamos encher o saco dos cruzeirenses, viado, bicha, tal. Mas eu não sabia o que eu estava falando. Eu estava só indo com a turba, né? E quando eu parei para pensar na coisa, eu falei, meu, isso não faz sentido. Da mesma forma, quando eu parei para pensar em religião, eu falei, porra, não faz sentido. É, uma coisa que mexeu com a minha cabeça foi o seguinte. As pessoas, quando elas torcem para um time, você torce para um time, tem essa lealdade ao time. Mas tem um fato que escapa as pessoas. E um fato que para mim me parece óbvio, claro como a luz do dia, de que esse time que você está sendo pedido para seguir, para ter uma lealdade, esse time, ele muda o tempo todo. Jogador é vendido, um jogador que jogava para o Cruzeiro semana passada e era o inimigo, é comprado, vem para o Atlético, de repente, ele é do seu time, você... Ah! E quer dizer, não faz sentido. Nesse caso, religião faz mais sentido, porque Deus é supostamente um só.
Ela se implanta e ela se sustenta em função de uma série de fatores que a gente pode classificar como intangíveis, né? Como coisas que você não pega, como coisas que você não vê. E o time de futebol, e aí vem essa similaridade com a religião, é muito isso, assim, eu faço parte de alguma coisa, né? Então a criança, assim, ela nasce, tá, ela vai crescendo, ela vai vendo que a família dela, aí eu vou usar expressões que são idênticas da religião, ela percebe que a cada jogo do Atlético ou do Cruzeiro é como se fosse um culto na casa dela, né? As pessoas vestem as roupas, as pessoas se ajoelham na hora do gol, as pessoas gritam. Então, independe, eu entendo assim, que independe de fato de quem esteja lá protagonizando o espetáculo, quem sejam os atores, né, os jogadores, o que está em jogo ali é aquela mítica que envolve o time, né? É aquela ideologia que envolve o time. E por isso as pessoas se entregam de corpo e alma, e muito mais alma do que corpo, porque elas tendem a ficar com a razão deixada em segundo plano, né? E deixam a paixão e a emoção tomar conta delas, porque elas têm esse sentimento de pertencimento. Eu sou atleticano, eu sou cruzeirense, eu sou galo, eu sou raposa. Você entende? Eu mas, vejo. Olha, muito por aí.
Eu entendo isso. Eu entendo isso pro cara que trabalha, por exemplo, não desmerecendo, mas o cara que trabalha, por exemplo, na construção civil e não tem educação formal. Eu entendo esse tipo de pensamento para esse tipo de pessoa. Claro, é um prazer que o cara tem e ele não quer filosofar muito a respeito da questão. Mas no caso de uma pessoa inteligente como Vossa Senhoria, nunca te passou pela cabeça isso? Fala, pera aí, meu, eu tô torcendo para esse time aqui, mas esse jogador, esse atacante aqui, semana passada, ele era do time oposto, e ele foi comprado e agora eu estou torcendo para ele.
É, e isso aí, eu acho que é o discurso racional que a gente faz, né? Eu faço essa reflexão constantemente, acho que qualquer pessoa, mesmo o operário da construção civil, ele tem essa vamos dizer assim, essa noção de que os protagonistas, como eu disse, as pessoas que estão lá, a diretoria muda e etc, mas isso não interfere no fato de que ele pertence àquela bandeira, ele pertence àquela ideologia, àquela mítica maior que está acima das pessoas, que chama Clube Atlético Mineiro, que chama Cruzeiro Esporte Clube, que chama São Paulo, que chama Corinthians, enfim. Eu vejo que é muito por aí. O discurso racional, infelizmente, ele é vencido por essa visão muito mais afetiva, emocional, quase religiosa, né? Do que propriamente prevaleça em função de um raciocínio óbvio, que é isso que você está falando.
Te incomoda?
Não, me incomoda, mas eu não consigo me desvencilhar disso, né? Apesar de você...
Peraí, como você não consegue se desvencilhar?
Na hora que eu vejo o Cruzeiro jogando, ou na hora que eu vejo o Atlético se dando bem, É óbvio que eu fico com a coisa me incomodando aqui e tal. Enfim, a gente é. O coração tem razões que a razão desconhece, né? O coração é uma besta quadrada, na verdade, né? Então a gente acaba deixando de se levar, né? Eu tenho notado, cara, porque eu tenho muito amigo nas redes sociais que é evangélico, sabe? Uhum. E tem uma turma evangélica que se diz mais esclarecida, né? Usando o paralelo lá do operário da construção civil torcedor, né? E tem uma pessoa mais inteligente que também é evangélica, então ela se diz mais esclarecida. E eu tenho notado, tá pipocando vídeo de pastor, de um monte de igreja, tipo Batista. Hoje eu vi uma outra aí, até esqueci o nome, um cara falando também, porque eu tenho visto pastores de seitas religiosas aqui do Brasil indo ao YouTube e os vídeos bombando, e eles condenando o comportamento de igrejas mais tacanhas, assim, tipo Universal do Reino de Deus e o próprio Silas Malafaia, sabe? Yeah. Eles dizendo o seguinte: não, essa é bandidagem ficar falando que você tem que dar o dízimo para ser feliz, para encontrar salvação. Quem faz isso não presta. Quem faz isso não está falando a palavra de Deus. O negócio é a gente fazer o bem para o próximo. Então, quer dizer, onde é que eu quero chegar? Se você pega, por exemplo, as empresas aqui no Brasil que sempre destruíram o meio ambiente, que sempre sacanearam as pessoas, de uns anos para cá, essas empresas têm adotado um outro discurso, têm criado nas suas estruturas gerências de sustentabilidade, né, tão mais transparentes, estão com mais ações sociais e tal para compensar eventuais danos que elas fizeram e tal. Qual que é o objetivo delas? É ficar mais adequadas a um tempo em que a gente tem um consumidor mais consciente, né, que espera um comportamento mais correto por parte das empresas, senão ele não consome produto delas, etc. Eu tenho notado que algumas seitas religiosas aqui do Brasil estão entrando nessa sintonia, estão fazendo essa mesma jogada que as empresas fizeram de uns anos para cá.
Estão ficando espertas.
O que você acha disso?
Eu acho a coisa mais natural, né? Eu acho que em outros países, tipo nos Estados Unidos, aqui, acho que não aqui tanto na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, principalmente a direita religiosa, eles são super espertos em termos financeiros, eles sabem como angariar fundos, como não pagar taxa, eles sabem como maximizar as finanças dele. Eu acho natural que no Brasil eles tenham tomado essa trajetória, porque eu fiquei espantado com os números de pentecostais no Brasil, de crentes, né? Como a gente diz, crente, vai de 25 milhões a 30 milhões de pessoas. Isso, por exemplo, você ouve o cara como Silas Malafaia, o jeito que ele se intromete na política, o jeito que ele fala, é um jeito assim belicoso, saca? Ele fala:
acordem, líderes evangélicos, acorda, povo de Deus, não tem nada a ver com ele, é um jogo ideológico para nos denegrir e nos alijar de todo o processo. E agora, todos os deputados do PT renunciaram à comissão, quer dizer que não é uma questão de um deputado, é questão partidária. Depois vem bater na porta das nossas igrejas para pedir voto, com a cara mais lavada, dizendo que são nossos amiguinhos. E para não dizer que eu estou demonizando o partido, porque eu não gosto de dizer que partido A é de Deus e B é do diabo, e para não dizer que eu estou aqui fazendo campanha contra um partido, quando os ativistas gays fizeram aquele jogo sujo de montar uma peça contra mim e me denunciar no Ministério Público Federal, a ala gay do PT ficou louca e ele foi macho porque ele sabia que tinha injustiça. Tirando Magno Malta, tem senador lá evangélico que ficou quietinho, tá? E Lindenberg Farias, que é do PT, abriu a boca. Por isso que eu não satanizo partidos políticos. Quero dizer aqui e deixar isso bem claro, para não dizer que eu estou fazendo jogo político a favor de A ou B. Eu estou apenas mostrando fatos reais e comprovados.
E ele fala de um jeito assim: vem para a porrada. E isso é um negócio horrível, cara. Isso é um negócio assim, parece que eles estão criando um ambiente, uma atmosfera de... de luta, de embate final. E se você pensar bem, a religião cristã é uma religião apocalíptica, sacou? É tipo assim, o outro mundo é mais interessante do que esse mundo. Esse mundo que a gente está vivendo, essa vida que a gente está vivendo, é um ensaio para a próxima vida. Quer dizer, de uma forma, essa vida não importa muito. É a próxima vida que é o canal. Então, deixa o planeta se fuder, porque quem está salvo vai pro céu mesmo. Entendeu? Que é uma atitude filosófica, política, retrógrada.
Total. Agora, o que eu estou achando interessante é que outras seitas, que não a do Malafaia, que não a do Universal, etc., estejam percebendo essa agressividade toda deles e estejam querendo capitalizar em cima disso, estejam querendo atrair fiéis para elas, mostrando uma imagem totalmente diferente, muito mais flexível, muito mais humana do que a deles, entendeu? É isso que eu tô falando, assim. Esse cara da Igreja Batista que eu vi falando, o cara dá uma aula, assim. Sabe o Mr. M, que é um mágico que há alguns anos foi à televisão contar os truques de todos os mágicos? O cara foi até ameaçado de morte, etc. Ele vivia de máscara, assim. Esse pastor que eu tô dizendo da Igreja Batista, ele contando como são os truques da Igreja do Malafaia e do Edir Macedo para conseguir arrancar dinheiro das pessoas, parece o Mr. M. Tá? Ele está dizendo o seguinte para as pessoas aqui, ó, esse povo é bandido, vocês não têm que ir na deles não, eles querem roubar o seu dinheiro e Deus não tem nada a ver com isso e tananã. Só que no fundo, na minha opinião, todos fazem a mesma coisa, né? Todos querem limpar o bolso das pessoas mesmo.
Exatamente. Pois então, observando essa fauna pentecostal, eu cheguei na pessoa do Reverendo Caio Fábio. Quem aí no Brasil já ouviu falar do Reverendo Caio Fábio? Ninguém? Todo mundo? Você já ouviu falar? Você já tinha ouvido falar dele? Não, né?
Não, eu confesso que eu ouvi falar dele porque você comentou outro dia, e aí eu fui ver alguns vídeos dele e fiquei assim. O cara me dá muita preguiça, né? Porque ele tem essa coisa pseudo-intelectual, assim, como se ele fosse. E ele é inimigo do Silas Malafaia, né? Então eu achei interessante, mas não tive muita paciência, não.
Mas não é um cara completamente diferente, porque. Olha, se você falar assim, me descreva um pastor crente, o que, que você diz? Usando terno, usando uma linguagem formal, definitivamente não falando palavrão, uma pessoa assim tensa, com um sorriso fingido. E esse cara, esse Caio Fábio, ele é completamente diferente disso tudo. Ele você ouve o cara falando, você ouve ele falando assim por 10 minutos, nos primeiros 6 minutos que ele fala, ele faz sentido, ele parece uma pessoa normal. Ele fala palavrão, ele fala sobre sexo abertamente, usando as palavras que a gente usaria num boteco. Uhum. Mas depois, nos outros 3 minutos, aí ele começa a falar da glória de Deus. Aí você fala, puta, o cara é um puta de um cuco, sacou?
É, total.
Já tô cansada da mesma.
Já é o oposto, né?
É, esse já é o oposto.
Tem aquele que quer trazer gente a mais pra cama. Esse aqui não quer nem ele ficar direito na cama com ela.
Esse aqui quer a cama só com o travesseiro e edredom.
E edredom.
Deixa quieto lá.
É.
DVD.
DVD. Faz um buraco aqui no pijama.
Não, é o deita, vira e dorme.
É, deita, vira e dorme.
DVD.
DVD, né?
Tudo para o meu marido é pecado. Eu já tô cansada da mesmice de sempre. O mesmo papai com a mamãe. O Caio falou que o corpo do homem pertence à mulher e que é seu parque de diversões.
Claro.
O meu só tem um brinquedo, já tá ficando meio avariado. O que eu posso fazer, cara?
O cara, ele
é um playzinho.
Não, ele só anda no carrossel.
pensando no
que é aquele carrosselzinho que fica assim, ó. Aquele carrosselzinho que fica assim. Que é aquela roda que não muda e aquele carrossel. Nem na gangorra ele vai. Ele não pega um Viper, assim, uma montanha russa doida.
Tromba a tromba,
não,
nem
tromba, pai, e pó, 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 e não cai de queda livre, coitado. Agora, isso aí é doença de igreja também.
É, né?
Doença de igreja. No passado, meu amigo, qualquer relação sexual que não fosse papai e mamãe era pecado dentro da igreja. O pessoal interpretava o texto de Hebreus, que dizia, seja considerado de toda honra o leito conjugal, sem mácula, como sendo o seguinte, não como de fato é o significado do texto, para o indivíduo ali dentro daquele espaço se derramar por inteiro com a sua mulher e não trair a esposa e ela não trair o marido. Mas eles estreitaram isso, por exemplo, na Assembleia de Deus, até pouco tempo atrás, o homem tinha relação sexual com a mulher que tinha um furo no camisão, para ele nem ver o corpo dela. Dia de domingo eles não podiam transar porque era dia de culto, e dia de ceia do Senhor, 2 dias antes, eles já estavam em abstinência sexual, para você ver o nível de doença sexual e de falta de entendimento da palavra, conforme a gente viu na segunda-feira passada, quando a gente leu Cantares, mostrando que a revelação de Deus propõe uma vida conjugal extremamente generosa e ampla. Né?
O Zezinho, semana passada, falou isso aqui, ué.
É.
Que o pastor da igreja dele falou que tinha que ser de roupa.
É.
E ele estava teimando. Ele falou, não, eu fingia que estava de roupa.
Não, ele dizia que ficava peladão, peladão, que nunca cumpriu esse mandamento, cumpriu, graças a Deus.
Ficava tranquilo.
Pois é. Mas era uma imposição desgraçada. E outra coisa, o missionary position, que essa posição papai e mamãe, no meio evangélico, é chamada de posição missionária.
Ah, é, cara?
É, posição missionária. É só aquele vapt-vupt ali, o cara em cima, a mulher embaixo, pá, pá, pá. E pelo amor de Deus, com um candelabro para se pendurar, eles não se penduram. Com tanta coisa para explorar, o céu é o limite. E fica aquele negócio ali, vai, vem, missionário. Uma falta de criatividade danada, posição missionária. Onde? Fora da posição missionária, está em pecado. De 4, só se for para orar. Só se for para orar.
E com muito cuidado para não apagar a vela.
A vela.
E a história dele, a biografia dele é uma coisa louca, meu. Louca, louca, louca. O cara nasceu em... O cara já tá ficando velhinho. Ele nasceu em 1955 no Amazonas e foi morar no Rio de Janeiro. O pai dele era advogado, pastor e ex-procurador da República. E a mãe dele era uma professora aposentada e autora do livro O Que Faço Não O Sabes Agora. Que título poético, né? O que faço não sabes agora. Até agora eu tô tentando entender what the fuck esse título quer dizer. Pois então, mas o cara entrou pra igreja presbiteriana e ele teve umas tretas que eu não fiquei... Eu que tô fora do Brasil, passou batido completamente. Em 1998, ele foi denunciado pelo Partido dos Trabalhadores de ter fornecido e ter sido o principal corretor da negociação envolvendo os documentos do chamado dossiê Cayman. Que mostrava a existência de contas e empresas secretas da presidência da República, o Fernando Henrique Cardoso, e de outros partidos da social-democracia, o PSDB, num paraíso fiscal do Caribe, a Ilhas Cayman.
Ele era parlamentar nessa época?
Não, ele não era parlamentar. Ele era crente, eu acho. E ele se envolveu nesse negócio, eu não sei como. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte... Ele foi denunciado, aí ele ficou deprimido, ele foi acusado de calúnia, ficou deprimido, entrou em depressão, emagreceu 25 quilos. No final, o que aconteceu foi o seguinte, ele foi em cana, ele foi pro Bangu 1, é Bangu 1 que chama?
É, Bangu 1.
Ficou 3 anos no Bangu 1. sacou? E até hoje ele protesta a inocência dele. E depois aconteceu um outro lance em 1999. É foda, né, cara? Esse tipo de coisa persegue os pastores crentes. Que ele praticou adultério, certo?
Oh, meu Deus.
Mas aí, o que ele falou? Ele falou o seguinte, a necessidade da confissão do seu pecado é ante a Deus, sua família e seu ministério, com o fim de alcançar o perdão e a misericórdia. Aí ele disse, eu pequei contra a minha alma e não contra a coletividade. Ah, parabéns. Que retórica maravilhosa. Não, mas esse cara, quem não conhece, vá para o YouTube e procure. Reverendo, nem precisa ser reverendo, Caio Fábio. Vocês vão ver um hippie de cabelo grisalho, assentado com um cara, um sidekick, um cara com um laptop aberto, e o cara ri de todas as piadas que ele faz.
Chama Palavra da Graça, é isso?
É um negócio assim, Palavra da Graça. É, puta, esse cara, meu, ele ficou milionário. Ele abriu um editor, eu acho, e ele teve uma época que o patrimônio dele era 5 milhões de dólares e ele doava uma boa parte para a igreja dele. Depois de uma época, ele falou, não, agora eu não vou doar mais esse tanto não, porque meus filhos estão ficando grandes e eles precisam do dinheiro, o que é comendável, né? Realmente. O cara, aí nós temos que apoiá-lo, né? Mas esse cara é uma figura, meu, uma figura assim... Quem nunca ouviu falar, tá perdendo, cara. Caio Fábio de Araújo Filho. Louco de pedra. Acredita que a gente tem que fazer sexo mesmo, você tem que trepar com sua mulher e ela, se ela não quiser, ela tem que se excitar, você excitar, e tudo bem, e gay, tá limpo, mas embora sejam pervertidos, tudo bem, gay tá liberado. E,
ah, isso e tudo, eu não vi, não.
Embora sejam pervertidos, certo? Porque se os gays tomarem, se a ditadura gay se instalar, eu não sei se ele fala ditadura gay, não, mas eu sei que isso é um negócio que tá rolando no Brasil aí agora, né?
É um sugestivo, né? Ditadura gay, né?
Ditadura gay. Se a ditadura gay se instaurar, a humanidade vai acabar, que ninguém vai fazer neném mais, né? Como se isso fosse possível, né? Quer dizer, gay é uma parcela minúscula da população, né? Então, enfim...
É minúscula, mas ele já outro dia saiu um dado aqui no Brasil, por isso que eu acho que está também aumentando muito essa coisa da defesa, né, dos direitos homossexuais. Quer dizer, eu acho que a gente que tem mais é que aumentar mesmo, mas os motivos são sempre meio escusos, né? Um deles é a percepção de que o público gay consome 30% mais do que o público heterossexual. Então tem isso também.
Olha, o negócio é o seguinte, as pessoas que estão contra os direitos dos gays, eles estão na contramão da história.
Certamente.
É inevitável que os gays vão conseguir ter os direitos deles, vão conseguir ter a voz dele reconhecida na praça pública como as outras parcelas da população. Quem é contra está na contramão da história. A França, essa semana agora, aprovaram o casamento gay. Aqui na Inglaterra, O negócio foi para o parlamento, a igreja anglicana ficou enchendo o saco, não aprovaram. Mas é só uma questão de tempo. Nos Estados Unidos vai ser a mesma coisa. E no Brasil também vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa como, por exemplo, direito de voto para mulher. Isso na época das sufragettes aqui na Inglaterra, mulher não podia votar em lugar nenhum. Mas hoje em dia a mulher vota em tudo quanto é lugar, com exceção de alguns pequenos países retardados, tipo Arábia Saudita, uns lugares assim. Mas as mulheres hoje em dia têm direito de voto na maioria das partes, tirando Arábia Saudita. Acho que até no Afeganistão mulher vota.
Uhum.
Por exemplo, a escravidão. A escravidão era uma coisa tida como natural, que ia durar para sempre. Quando começou o movimento para se para acabar com a escravidão, um monte de gente foi contra, um monte de gente, oh, não pode, a sociedade vai acabar, vai implodir, tá escrito na Bíblia que escravidão é ok. Não, meu, tá na contramão da história. Hoje em dia, escravidão, se bem que existe escravidão hoje em dia, você sabia? Tem alguns países na África onde rola escravidão. É ilegal, mas continua rolando. E no Brasil a gente tem escravidão, né? Na Amazônia, de vez em quando a Polícia Federal...
Vira e mexe a gente vê notícias aqui, né? De fazendas, não até é aqui mesmo? No interior de Minas mesmo, em que agricultores eram tratados como escravos. Quer dizer, o esquema é mais ou menos o seguinte, agricultores, enfim, pessoal que mexe em carvoaria, tem muito disso. O cara contrata um bando de gente de uma cidade qualquer, leva para uma cidade quilômetros e quilômetros distante, chega lá no lugar onde essa turma vai trabalhar, aí essa turma fica alojada lá nos lugares que parecem senzalas, recebem o pagamento e só podem fazer compras dentro da própria propriedade, ou seja, o dinheiro todo que eles recebem volta para o proprietário. É um tipo de escravidão, né?
É uma coisa assim de partir o coração, cara. Porque você vê a vida que a gente leva no Sudeste e no Sul, uma vida quase confortável para uma grande parcela da população. Bem desconfortável para muita gente, né? Que está gente sem casa, sem emprego. Gente
por mais que tenha melhorado, a gente ainda tem a tal da Belíndia, né? Que o Edmar Bacher, que é aquele economista, um dia definiu. Que a gente tem a Bélgica e a Índia num país só,
convivendo,
né?
Convivendo paralelamente, né?
É.
Exatamente, mas essa questão do... Eu não gosto de falar essa questão, se parece linguajar de... Eu me sinto assim como se eu fosse a Marina Silva, ela que gosta de falar desse jeito. Essa coisa, esse trem da escravidão no Brasil, é uma coisa assim de deixar a gente envergonhado. Imagina as gerações futuras, quando olharem para a gente, falar: pô, cara, vocês deixaram isso acontecer, meu? Quer dizer, a gente vai ter que responder a isso, né? Eu me sinto envolvido, mesmo não estando morando aí, eu me sinto envolvido de tabela. Mas é uma coisa eu acho que hoje em dia está muito melhor porque a sociedade civil está muito mais organizada, né?
Uhum.
Há 20 anos atrás era muito mais desorganizado, ainda existia um resquício da ditadura que reprimia esse tipo de coisa. Hoje em dia, acho que a coisa se dá de uma forma mais democrática. Inclusive, os próprios crentes que estão ascendendo, que estão tomando uma posição... de política, que estão tomando uma posição forte na política, no parlamento, no, como se diz, na Câmara, no Senado e tudo mais, eles estão começando a se desentenderem. Por exemplo, esse cara, esse Caio Fábio, ele falando do Malafaia, do... Como é que chama o outro? O Edir Macedo? Ele disse que esses caras são picaretas, que eles deviam ir para a cadeia.
Todos?
Ele isso seria uma coisa impensável alguns anos atrás, um crente falando mal de outro crente.
Uhum.
Mas assim, os caras estão crescendo tanto que o negócio está indo para as vias de fato.
Eles estão crescendo tanto que já tem terceira via, quarta via, quinta via, né?
Olha, esse cara que foi preso aí há poucos dias, ele foi acusado de estar comendo as devotas dele. Como é que é o nome dele? Marcos?
Marco, é que estava lá na comissão lá de direitos humanos também, né? Tem uma foto boa dele.
É aquele que passa o paletó numa fila de preso, eles caem no chão, aquela coisa. Você já viu as mulheres da igreja dele, como que elas se vestem?
Não.
Elas vestem com um roupão, assim, ó, uma Maria Mijona, aquele vestidão que vai até no chão. Me lembrou das mulheres muçulmanas aqui de Londres, que se cobrem completamente. E qual que é a ideia por trás disso? Por que a mulher tem que se cobrir? para não fazer o homem ficar com tesão. Porque se o homem estuprar uma mulher, é claro, foi a mulher que deixou o cara de tesão. O cara não consegue se controlar, né? Porra,
e isso óbvio, é uma ideia que ela encontra ressonância até em outros setores, né? Assim, a gente vê até hoje gente com esse discurso, né? De que se a mulher foi estuprada, ela foi estuprada porque ela provocou, etc. Né? Coisa absurda.
Olha,
né?
No Facebook a gente vê isso todo dia, né? A gente vê isso todo dia. Os comentários que a gente lê é coisa assim de. Cara, como é que pode, meu? Assim, e você vê que os caras que fazem esses comentários, eles nem pensaram a respeito do negócio. É pura ignorância. É ignorância grossa.
É irrefletido, né? É coisa de. Coisa que está enraigada, que o sujeito fala por falar, porque ele acha que tem que ser dessa forma, né? Não reflete, né?
E espero que as pessoas no Brasil que tenham uma boa orientação a respeito dos direitos civis, ao respeito dos direitos da mulher, do homem, do trabalhador, espero que essas pessoas se fortaleçam o suficiente para se organizarem e combaterem essa força retrógrada que está pairando sobre o Brasil e se expressa na forma desses caras, esses pastores da igreja, fundamentalistas, esses caras que estão na Câmara, tipo, como é que chama o motherfucker? Bolsonaro, esses caras todos. Desejo uma boa, como se diz, good luck.
Exato.
Right. A gente já está chegando quase ao final do nosso programa e eu gostaria de terminar com uma pequena menção ao mundo musical, porque o mundo musical é o mundo da alegria, é o mundo da fantasia, é onde nos tira de nós mesmos. A gente vê um lançamento de um novo disco e a vida era uma merda. Você escuta o novo disco da sua banda ou do seu cantor preferido, a vida é bela de novo. E quem é que lançou um disco que é do caralho? Queens of the Stone Age? Queens of the Stone Age lançou um disco novo? Você ouviu falar?
Não ouvi falar não, cara. Tô por fora.
Chama Like a Clockwork. E hoje eu tava lendo no jornal uma entrevista com os caras. E o cara me falando, meu, o cantor, né, o Josh. Como é que ele chama? Josh, sei lá. O cara grandão. Ele é o cantor, guitarrista. Ele mandou o baterista embora. Sim. O cara que tocava com ele há 10 anos. E aí aconteceu um lance com ele, que ele teve uma operação no joelho e ele quase morreu, cara. Ele ficou 13 dias no hospital e ficou 4 meses de cama. Nesses 4 meses que ele ficou de cama, ele entrou numa depressão desgraçada, cara. Mas você já viu, o cara tem duas crianças pequenas.
É foda.
Quando você tem duas crianças pequenas, cara, você não fica deprimido, que você tem que fazer coisa e eles te tiram daquele astral.
Isso é verdade.
Não é verdade? Quanto as suas crianças já são adultas, não são?
São.
Adultos, assim, o mais novo tem quantos anos?
A mais nova vai fazer 19, a outra vai fazer 23.
Já está, já estão no limiar da idade adulta, né? Mas isso. Outra coisa que aconteceu, uma outra coisa interessante a respeito do Queens of the Stone Age, que é uma banda super dark, rock and roll pesada. Sabe quem gravou uma música, quem gravou uma participação no disco? Elton John. Elton John gravou um pianinho numa música, e eu fui lá ouvir a música, eu li, falei, Elton John gravou a música, gravou nessa música. Fui lá ouvir, cara... Você nem nota o pianinho, porque é um pianinho mais baixinho, mais... Você imaginava que ele ia tocar que nem o Liberati, né? Não, tocou aquele... Elton John. O cara cantando quando o Elton John veio no estúdio dele, o Elton John é uma figura tão... É uma celebridade tão grande que antes dele entrar no estúdio, ele disse que umas 6 pessoas da entourage dele entram no estúdio para ver se está tudo beleza, se não tem nenhuma casinha de caboclo. E diz que os caras que vêm são uns badass motherfucker, sacou? Ele ficou intimidado no estúdio dele. Aí depois que os caras tão satisfeito que tá tudo beleza. Aí chega sua santidade, Elton John. Oh, hello, como é que vai? Tudo bem? Mas não é incrível?
Girls. Aqui, mas deixa eu te perguntar. Você tá dizendo então que em função dessa experiência que o cara teve, imagino que deve ter sido uma embolia, né? Que ele teve com a operação do joelho, alguma coisa assim. Ele ficou esse tempo inteiro no hospital, aí ele mudou completamente o estilo da banda, é isso?
Não,
o disco
mudou...
é todo pra cima?
Não, não, nada, nada. A música, a música continua a mesma. Exatamente, não. Ele só convidou o Elton John pra tocar na banda, numa música. Não, não, a música continua a mesma coisa. Ele disse, eles perguntaram pra ele assim, o fato que você teve filhos quer dizer que você, did you mellow? Você ficou mais como é que é mellow em português? Você ficou mais molinho? Ele falou assim, não, cara, fazer filho não me deixou mais mole, não. Fazer filho me roubou, cara. Eu sou completamente deles agora. Realmente, eu posso falar aí, eu concordo com ele, porque isso aconteceu comigo. Quando eu tive filho, eu tinha... O meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 45 anos. Eu sabia que eu não ia ter filho. Que nada, eu já tenho 45 anos, nunca vou ter filho. Eu sou muito irresponsável. Quando nasceu o primeiro, nasceu o segundo. Hoje em dia, cara, a minha vida é correr atrás dele e limpar a bagunça que eles deixam atrás, cara. Você sabe como é que é, né, meu?
É por aí.
Mas então, meu povo... Thank you very much. Muito obrigado por estarem aqui ouvindo nossa conversa. E vocês que estão aí ouvindo, entrem na conversa. Vocês podem mandar o e-mail pro Ateu, Increu, graças a Deus. Ateu era o nome antigo, né? Increu, graças a Deus, no Podomastic. E podomastic.com. Vocês vão lá e vocês podem deixar um comment. E se vocês quiserem conversar sobre algum assunto, a gente pode conversar sobre o assunto que vocês sugerirem também. Não tem problema, certo? Mais para o futuro, a gente está só começando e eu estou meio desorganizado. Mas mais para o futuro, eu vou ter todas essas informações de uma maneira bem profissional, que no final do podcast eu vou ler. Você vai aqui, você vai ali, você até se você quiser nos ajudar com a contribuição financeira no PayPal, você vai ali, mas isso vai ser tudo no futuro, certo? No momento você assente, descanse, relaxe e é foda para mim falar em português agora esse tipo de coisa. Eu gostaria de dizer relax, sit down and enjoy.
Então, that's it.
Até semana que vem. Não, até semana que vem, até mês que vem, right?
Isso.
Então esperem por nós que lá estaremos no seu podcast que talvez se torne o seu favorito. Não, eu tenho certeza que já é o seu favorito. Increu, graças a Deus. Então tá. Bye.
Adeus.
Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! 1, 2, 3, 4!
Incrível! Graças a Deus! Apresentado por Rubinho Troll e Evaldo Magalhães. No iTunes ou no Facebook.